capítulo 14, versículo 26 a 30. O tema da nossa mensagem de hoje é: o medo que nos impede de experimentar o novo. Grave aí. O medo que nos impede de experimentar o novo. Em Mateus, no capítulo 14, no versículo 26 a 30, diz assim: o discípulo, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados, ficaram com medo, e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite, por esse momento, por essa palavra que vai ser ministrada, que o Senhor possa falar a cada coração aqui, ó Deus, no nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor possa agora, Deus, estar abrindo os ouvidos e os corações, para que essa palavra possa penetrar ao mais profundo da alma, do espírito, da junta e da medula, ó Pai, de cada um. Que essa palavra possa discernir o propósito do coração de cada homem e mulher, e criança e jovem que aqui está nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Quem nos visita aqui pela primeira ou segunda vez? Levante a mão aí. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tem ali o Jeovão. Pedro, você não é visitante mais não, rapaz. Seja ali é o Pedro, meu irmão. Jeovão, conheço ele, né, Jeovão? Já faz um tempinho, né? Eu era bem criança, né? Sempre gordinho, né, Jeovão? Que Deus abençoe a sua vinda aqui nessa noite. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Então diz o texto em Mateus, no capítulo 14, que Jesus, ele vinha certa hora da noite, andando ali sobre as águas. De repente, 12 homens corajosos começaram a gritar com medo e disseram: é fantasma. Mas Jesus logo diz: acalma, aquieta, sou eu, não precisam ter medo. E aí, sempre tem o mais corajoso, o Pedro, diz: se és tu, Senhor, mande que eu vá até a ti, eu também quero andar sobre as águas, eu também quero ir até onde o Senhor está. E Jesus diz: venha. A Bíblia declara que Pedro então começa a caminhar, e eu não sei quantos passos ele deu ali sobre as águas, mas ele caminhou, e aconteceu algo muito interessante nesse momento que ele caminhava sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro sentiu os ventos fortes descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. O tema da nossa palavra nessa noite é: o medo que nos impede de experimentar o novo. Quantas vezes deixamos de experimentar algo novo ou uma experiência nova por causa do medo. Lógico que se nós formos entrarmos aqui em detalhes do medo, existe um medo que é, na verdade, uma cautela que nos impede também de causar danos para nós mesmos. Então, nós não fazemos, mas não é esse medo que eu quero falar. Eu estou falando do medo que impede de você conquistar, do medo que impede de você alavancar na sua vida, do medo que te impede de você ter experiências novas, porque você tem medo de arriscar. O medo tem levado pessoas a ficarem paralisadas no tempo. Conheço pessoas que eles pararam, que eles não querem mais nada, que eles não querem arriscar em nada, que eles não querem oportunidade nova, que eles acostumaram do jeito que está, porque tem medo de sair daquele comodismo, daquele lugar que está, porque o medo impede deles alcançar e ter experiência. Hoje em dia nós vemos pessoas com o pânico do medo. Tem pessoas se trancando dentro de quartos, tomando remédios fortes, procurando psicólogos, por causa do medo. Medo do futuro, medo do que vai acontecer politicamente, medo de passar necessidade, medo de não ter onde morar, medo de faltar o dinheiro, medo de faltar a comida, medo de tantas coisas, tantos medos têm impedido as pessoas. E tem muitas pessoas se isolando em seus próprios mundos e sofrendo com depressão. É ou não é verdade? Olha o que o medo faz. O medo faz a pessoa parar de andar. É interessante que Pedro estava caminhando. Ele estava olhando para Jesus, mas de repente ele sentiu que o vento forte batia nele, e ele teve medo, e ele começou a afundar. A reação do medo leva pessoas ao mais profundo dos precipícios. Infelizmente, temos visto no nosso meio, na igreja, pessoas não conquistando as promessas de Deus em suas vidas por causa do medo. Tem pessoas que não querem assumir célula. Quando você vai conversar, eu tenho medo de dar conta. Não, filho, não é você que vai dar conta, não é você que vai fazer a sua célula crescer, não é você que vai fazer o seu ministério de criança crescer, não é você que vai fazer o ministério de teens crescer. Quem vai fazer e crescer é o Espírito Santo de Deus. Então não tenha medo de assumir coisas que Deus está dando nas suas mãos. Deus ofereceu e oferece propostas maravilhosas para nós crescermos, mas nós, com nossos medos, impedimos a ação de Deus nas nossas vidas e deixamos de crescer. Você imagina, nós, falando de mim um pouco, do meu testemunho agora, eu deixei o trabalho, que eu estava com 4 anos de emprego, que eu poderia ficar lá a vida toda, aposentar. Nunca passava na cabeça dos patrões que eu ia sair, e eles falaram, infelizmente vai ficar um buraco, uma lacuna aqui, mas por outro lado estão felizes que você vai para um projeto que é de Deus. Mas e aí você, com 3 crianças, aceita o desafio? Você acha que me deu medo? Deu medo. Lógico que deu. Você acha que quando eu sentei com o pastor Leal pela primeira vez, o coração não acelerou? Medo. Mas no mesmo tempo, eu não deixei o medo me paralisar. Porque o sonho de Deus só pode realizar na minha vida quando eu venço os medos que tentam me parar. E nós oramos, buscamos ao Senhor, e o Senhor nos deu força e coragem. Ainda sabendo que vão se levantar ventos tempestades vão vir contra nós, mas nós entendemos que o Senhor está na nossa frente. Amém? Então não deixe o medo te parar, não deixe o medo impedir de você experimentar o novo do Senhor. Às vezes você pensa assim, poxa, e agora mudou tudo, vai mudar tudo na igreja? Não. E se mudar, é para o melhor. E se Deus está te colocando em coisas novas, é porque Deus vai te capacitar para você vencê-las. Então não corra do chamado que Deus tem para você. E nós vamos ver quatro pontos onde pessoas e até exército perderam por causa do medo. Primeiro ponto: o medo que nos impede de ver a terra prometida, a terra da promessa. Em Números capítulo 13, abre aí sua Bíblia, 13, versículo 25 a 30. Números, capítulo 13, versículo 25 a 30, diz assim: depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Gades, no deserto de Parã, e fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou, de fato é uma terra onde mana leite e mel, e esses são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas, e também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Noguebe. Os eteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram o mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Amém. Era só até o 30, mas está bom. Olha só, o medo que impede de ver a terra da promessa. É interessante que a Bíblia relata que esses homens foram espiar uma terra que já era prometida por Deus. Deus tinha feito uma promessa: a terra mana leite e mel, e eles vieram e contaram isso, que a terra manava leite e mel, tinha bênção, tinha coisas maravilhosas naquela terra. Mas o medo faz as pessoas ver coisas diferentes. O medo faz você ver coisas pequenas virar gigantes. E eles, a Bíblia diz que eles viram gigantes lá. Eu me lembro que uma vez eu estava indo tarde já embora, e eu acho que todo mundo já passou por isso, numa rua escura. De repente, eu vi algo balançar lá na frente, e eu parei, falei: meu Deus, o que é aquilo? Eu vou, eu volto. E eu fiquei com medo de atravessar aquele lugar escuro e balançava. Eu falei: eu vou voltar, eu vou. E aí eu criei coragem e fui. Quando eu cheguei lá, era apenas um vento numa sacola que balançava a galha. Quantas vezes você deixou de atravessar um lugar por medo, e o medo fez você ver coisas gigantes, né, irmão Luiz? E era, chegava do outro lado, não era nada. Quantas vezes você dormiu junto com outra pessoa, um irmão, e falou assim: não, eu quero o lado da parede, eu tenho medo do corredor. Porque você começa a ver coisas grandes. O medo te faz você sentir-se como gafanhoto. O medo fizeram esses homens sentirem-se fracos. Eles chegaram, testemunharam e falaram assim: olha, a terra é verdadeira mesmo. A terra tem leite, tem mel, tem cacho de uva que dois homens não conseguem carregar. Porém, lá tem gigante e nós somos, aos olhos deles, como gafanhotos. O medo que impediu esses homens de conquistar a promessa, a terra prometida. Quantas vezes Deus tem uma promessa grande para você, Deus fala: filho, eu quero te dar o melhor, eu tenho algo bom para você. Aí você começa a ver só gigantes, você começa a ver os obstáculos, as dificuldades, e você começa a criar na sua cabeça coisas que não é verdade. Sabe por quê? O medo te leva a fazer isso. O medo te leva você a ver coisas que não existem. E a Bíblia diz que esses homens não entraram na terra prometida. O medo fez com que eles vissem só os gigantes e não as benfeitorias que aquela terra tinha. Quais têm sido as promessas que Deus tem feito para você? Quais têm sido as bênçãos que Deus tem te oferecido e o medo tem impedido de você a tomar posse delas? Talvez tenha sim as dificuldades, mas por medo você tenha agigantado essas dificuldades. Por medo você tenha aumentado esse gigante. Cuidado, o medo pode estar impedindo de você tomar posse da terra prometida. Segundo ponto, o medo que nos impede de multiplicar. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 25, versículo 24 e versículo 25, que esse homem, ele ganhou um talento. E a Bíblia diz que ele pega esse talento e ele esconde o talento, ele enterra o talento e ele espera o Senhor. E aí quando o Senhor vem, ele fala: Senhor, eu sabendo que o Senhor era um Deus temível, que cobra, justo, eu tive medo e eu enterrei o talento. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse, sabendo que o Senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Fiquei com medo. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Se você lê esse texto, você conhece dois rapazes antes que ele também ganhou talentos. E cada um pegou o talento e foi e aplicou e produziu e dobrou os seus talentos. Mas esse rapaz, ele teve medo. Essa pessoa que Jesus fala nessa parábola, ele teve medo. O medo impede de você multiplicar. Entenda. Entenda os seus talentos, aquilo que Deus deu para você. De repente você está aqui há um ano, há dois anos, há três anos, ou está chegando aqui agora, e você tem muitos talentos, muitos dons. Você pode ser usado muitíssimo na obra de Deus, você pode ser uma bênção na sua casa, na sua família, mas você tem tido medo de fazer, porque tem medo do que vão falar, do que vão falar ao seu respeito. E às vezes tem pessoas que falam assim: não, eu tenho medo de assumir e não dar conta, então é melhor eu ficar onde eu estou mesmo, eu prefiro ficar sentado aqui. Porque e se eu falhar? E se não der certo? Aí começa o e se? E se eu não conseguir? Não deixa dúvidas. O medo traz dúvida. Esconder, isso é paralisar. Esconder significa paralisou. O medo fez aquele jovem paralisar. Ele não fez nada mais. Ele simplesmente pegou o que ele tinha talento e guardou e escondeu, porque ele teve medo, medo de arriscar. Não tenha medo de arriscar na presença do Senhor. Não tenha medo de arriscar na presença de Jesus. Não tenha medo. É Jesus que vai te dar força. É Jesus que quer fazer multiplicar, não é você, não é suas forças. Não deixe o medo paralisar você. Terceiro ponto. O medo que nos faz fugir dos gigantes. O medo que nos faz fugir dos gigantes. Em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 24, conta a história que todos conhecem. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele com muito medo. Se você ler esse texto, você vai ver que o gigante Golias chegava diante de Israel e desafiava um exército e dizia: tem homem aí para lutar comigo? E a Bíblia diz que ele tinha mais de 3 côvados de altura, um homem preparado, cheio de escudo, de a couraça, uma lança enorme. Mas o medo fez com que esse exército fugisse da presença desse gigante. O medo do que viram fez um exército fugir, e a Bíblia diz que eles tremiam, que batiam o joelho um no outro. O medo nos impede de ver o quanto Deus é grande e os gigantes são pequenos. Eles estavam aqui olhando pelos olhos carnais. Eles tiveram tanto medo que eles não conseguiram enxergar algo no gigante. A Bíblia diz que quando Davi chega e ele olha para o gigante, ele vê algo que ninguém conseguiu ver. A primeira coisa que Davi fala: quem é esse circunciso que vem desafiar o povo de Deus? O Davi conseguiu enxergar que aquele gigante tinha um tamanho enorme, mas não tinha à frente dele o Senhor dos Exércitos. O medo impediu um exército de ver a presença de Deus. Quantas vezes Deus tem desafio para mim e para você, mas os gigantes que se levantam têm trazido medo para nós, e nós paralisamos, corremos e fugimos. Por quê? Por causa do medo. Ah, se aconteceu com o exército, será que não vai acontecer comigo e com você? Vai. Vai acontecer. E o que eu faço com tudo isso? Não deixe o medo fazer você fugir dos gigantes que vão se levantar. E vai se levantar. Mas igual eu disse no devocional esses dias, Deus não tem compromisso com os gigantes. Deus não tem compromisso com os gigantes que se levantam, irmãos. Deus tem compromisso com a palavra que Ele deu a você. Deus tem um compromisso com você. Então não deixe o medo impedir você de conquistar suas batalhas. Não deixe o medo impedir você de orar. Tem pessoas que falam assim: eu não vou orar mais não, pastor. Mas por quê? Rapaz, comecei a orar e que ficou ruim. Eu comecei a orar, aí que o trem ficou pior. Estava até mais ou menos. E eu comecei a orar. Ah, rapaz, comecei a orar, o cara arrumou a mala, foi embora. Agora que ele começou a beber com força, né? Tem muitas esposas que falam isso. Eu comecei a orar, agora que meu filho ficou rebelde mesmo. Eu comecei a orar, agora que complicou. Lógico. Claro que vai acontecer isso. Porque você começou a lutar, você começou a guerrear, você começou a orar, você começou a colocar diante de Deus aquela situação. O gigante sabe que ele vai ser derrotado, porque o Senhor dos Exércitos é mais poderoso. Estava tudo certinho porque você não estava incomodando o gigante. Enquanto você foge, enquanto você corre, está tudo, parece, está tudo bom. mas não está não. Então não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo de impedir você de ver o grande Deus, o grande eu sou, aquele que liberta, aquele que restaura. Terceiro ponto é esse, o medo que nos faz fugir dos gigantes. O quarto ponto, o medo de expor a nossa nudez. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz: e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esse é o pior medo do ser humano. É o medo de expor as suas vergonhas e seus pecados diante do Senhor. Nós vimos aqui três medos que é mais questão de luta, de batalha, de multiplicar, de talento, do que Deus quer fazer na sua vida, de conquistas, e é verdade. Mas esse quarto medo, eu quero que você grave ele aí agora. A palavra de Deus diz que Deus, ele veio como sempre, no finalzinho da tarde, conversar com o homem. E quando Adão ouviu a voz de Deus, ele fugiu, porque ele teve medo, ele teve vergonha. Ele teve medo de expor quem ele era agora realmente diante do Senhor. Esse é o pior medo que o homem enfrenta, que é o medo de se entregar a Jesus e confessar os seus pecados, que é o medo de entregar e confessar suas mazelas diante de Jesus, que é o medo de se renunciar diante de Deus. Ah, eu não vou na igreja, eu não vou lá não, eu não quero ir no encontro, eu não quero mais isso, porque vão saber do meu pecado, vão saber da minha nudez, vão saber da minha vergonha, e eu não quero expor isso. Mas sabe, irmãos, é esse que é o momento de se entregar ao Senhor. Muitas pessoas não são salvas porque têm medo de sua nudez aparecer, e eu não estou falando da nudez física, estou falando da nudez espiritual. Não sabendo ele que o Senhor tem vestes novas para colocar nele, que o Senhor tem uma veste branca. Isaías capítulo 1 diz que se nossos pecados forem igual ao carmesim, tornarão brancos como a lã. Esse é o pior medo que o ser humano tem enfrentado, o medo de se entregar ao Senhor Jesus, de expor a sua nudez. Talvez você está aqui nessa noite, nessa situação. Talvez você até venha na igreja. Talvez você até é religioso. Talvez você até goste do que acontece aqui. Talvez você até é amigo do Evangelho, mas ainda não teve coragem de se rasgar diante do Senhor e de falar assim: eu quero uma mudança, porque você tem medo de expor o seu pecado. E eu quero dizer para você, o seu pecado não vai ser exposto aqui para todo mundo. Eu quero dizer para você que o seu pecado não vai ser exposto para mim. Quando você confessa a Jesus, você expõe o seu pecado para Jesus. E a Bíblia diz que Ele perdoa os nossos pecados, lança no mar do esquecimento, e nunca mais Ele lembra do seu pecado. Não tem pecado que não possa ser perdoado. Então é tempo de se entregar a Jesus, é tempo de falar: Senhor, eu agora me entrego a Ti, ainda com medo, mas eu tenho certeza que o Senhor vai tirar esse medo. E eu quero dizer para você, concluindo essa palavra, talvez você se enquadre em uma dessas colocações, talvez o medo tenha te paralisado, impedido de crescer e de conquistar. Mas eu quero apresentar para você alguém que pode resolver o seu problema. O nome desse alguém é Jesus. Amém? Ele pode resolver os seus problemas. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, diz que no amor não há medo. Olha lá, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então, e quem é amor? A Bíblia diz que Deus é amor. Eu quero te apresentar esse Deus que lança fora o medo. A Bíblia diz também, em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos tem dado um espírito de medo, porque Deus não deu espírito de covardia, em outras versões diz de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Deus, Ele não tem dado um espírito de covardia, de medo para você. Eu quero apresentar esse Jesus que pode levantar você nessa noite. Eu quero apresentar um Jesus que pode tirar os seus medos nessa noite, e você vai andar sobre as águas como Pedro andou. Eu quero apresentar para você um Jesus que, mesmo que na hora que você tiver medo e afundar e clamar por Ele, Ele vai estar do seu lado, pegando nas suas mãos, dizendo: vem, filho amado, eu estou contigo. É esse Jesus que eu quero apresentar para você. É esse Jesus, igreja, que nós vamos apresentar para esse bairro Pedra 90, para Cuiabá, para Vargem Grande, para o Mato Grosso, onde eu e você estiver, apresentar um Jesus que lança fora o medo e te levanta e coloca em você um espírito agora de poder, de amor e moderação. Amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Eu quero apresentar esse Jesus para você nessa noite. Quero convidar você a ficar em pé.